DW. Jornal da Manhã.
Guiné-Bissau em alerta depois do golpe de Estado na vizinha Guiné-Conakry. Analistas alertam para o risco da instabilidade atravessar fronteiras.
Existem fortes motivos para se preocupar. Praticamente os países africanos, quando um recorre a um modelo quase que os outros vende arraste.
Alfabetizadores na província moçambicana de Manica estão há 8 meses sem subsídios.
O subsídio é muito baixo e atrasam muito dar. Acabamos 3 meses, 4 meses antes de termos o subsídio.
E em Marrocos, 18 milhões de eleitores são chamados às urnas nesta quarta-feira. Bom dia, está a começar a emissão da manhã desta quarta-feira com a apresentação de Cláudia Marques. O golpe de Estado no último domingo na Guiné-Conakry está a preocupar a vizinha Guiné-Bissau. Analistas consideram que há um risco de a instabilidade no país transbordar. Os militares guineenses estão de prevenção por tempo indeterminado. Mais detalhes a partir de Bissau com Yankuba Dansó.
O alerta foi lançado no domingo, quando se consumou o golpe de Estado na Guiné-Conakry. Teme-se que a instabilidade possa atravessar as fronteiras para a Guiné-Bissau. Ao que a DW África apurou, os militares guineenses foram postos em prevenção por tempo indeterminado. Todos devem permanecer nos quartéis e qualquer saída tem de ser autorizada. Para o analista político Rui Jorge Semedo,
isso mostra o nível de insegurança e de apreensão com que as autoridades nacionais estão a encarar essa situação do golpe de Estado na República da Guiné.
Não há ainda nenhuma reação das autoridades guineenses sobre o golpe de Estado na vizinha Guiné-Conakry, mas o jornalista Sabino Santos considera que há razões para a preocupação.
Existem fortes motivos para se preocupar. Praticamente os países africanos, quando um recorre a um modelo, quase que os outros vende arraste. O mais preocupante para mim são essas cópias que os países africanos acabam por fazer quando uma estratégia, um modelo ou uma solução é escolhida para os problemas.
A presença das Forças de Defesa e Segurança da Guiné-Bissau foi reforçada nas ruas da capital no período da noite. Esta segunda-feira, 4 militares que tinham sido detidos em agosto por alegada tentativa de golpe de Estado foram postos em liberdade. Rui Landim, um conhecedor dos problemas da África Ocidental, diz que estas movimentações em Bissau são teatro.
É teatro, teatro, teatro. Ninguém sabe o que é que está por trás disso.
Na Guiné-Bissau, o ambiente político voltou a aquecer desde que o governo assumiu na semana passada que vetou o nome do líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira, para chefiar a missão de observação eleitoral da União Africana à segunda volta das eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe. O governo guineense acusou Simões Pereira de ser antidemocrático. Face ao silêncio do governo sobre a situação em Conakry, o PAIGC já condenou o golpe de Estado. Lembrou esta terça-feira, pela voz do seu secretário para a comunicação, Muniru Conté, os últimos acontecimentos no país.
E vocês, jornalistas, são as vítimas desses direitos fundamentais. Com censuras, espancamento, sequestro dos jornalistas, espancamento dos deputados, vandalização das rádios. Essas pessoas aparecem aí para dar lição de moral a quem? Num regime democrático que determina a ascensão, portanto, ao poder é pela via, portanto, sufrágio às eleições. O presidente Alpha Condé participou num escrutínio, portanto, ainda nem fez um ano, na Guiné-Conakry, e ele foi sufragado nas urnas.
O analista Rui Jorge Semedo teme que o golpe no país vizinho possa ser usado como desculpa para reforçar o controle no país e criar um clima de medo.
Nós também temos o nosso problema. Né? Então, nós aproveitamos aquilo que está a acontecer na Guiné-Conakry para também reforçar e criar um clima de medo.
De Bissau para a DW África, Yankuba Dansó.
Na nossa página de Facebook, perguntamos hoje se acredita que há esse risco de a instabilidade vivida na Guiné-Conakry atravessar fronteiras e afetar a Guiné-Bissau. Amadou Gás escreve-nos de Bissau e diz: acredito que não há esse risco, apesar de os dois países compartilharem a linha fronteiriça. E diz que foi bom que a Guiné-Bissau ter posto os militares em prevenção para assim reforçar a segurança e o controlo. Pode ainda participar no debate. Ficamos à espera do seu comentário.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi garantiu ontem que os grupos armados que atuam na província de Cabo Delgado perderam quase todos os espaços antes ocupado, mas alertou para a necessidade de vigilância.
Neste momento, recuperamos quase todos os espaços que haviam sido ocupados pelos terroristas, estando a decorrer operações de limpeza, esclarecimento combativo e o restabelecimento de infraestruturas de energia, água, telefone móvel, banca, estradas, pontes, centros de saúde, entre outras.
Ouvimos Filipe Nyusi, que falava na cidade de Nampula, no âmbito das celebrações do Dia da Vitória, que marca a assinatura dos acordos de Lusaka. Segundo o jornal Canal de Moçambique, Jean Bustani, acusado pelo Ministério Público de ter sido o responsável pelo pagamento dos subornos das dívidas ocultas, está disposto e pronto para comparecer à frente do juiz do caso, Efigênio Batista. Em entrevista ao referido jornal, Bustani salienta que tanto o seu testemunho como o do chefe de Estado são cruciais para os interesses de uma justiça transparente. O julgamento do caso é retomado amanhã com a audição de Maria Inês Moiane. São Tomé e Príncipe pondera adiar as eleições autárquicas e regionais. Os partidos com assento no Parlamento disseram estar de acordo com a proposta do governo para a realização dessas eleições em simultâneo com as legislativas em 2022, tendo em conta as dificuldades financeiras do país. O presidente cessante, Evaristo Carvalho, reuniu-se com os líderes dos partidos com assento parlamentar para colher consenso antes de uma decisão final. O Tribunal Constitucional de Cabo Verde rejeitou o recurso da defesa de Alex Saab, considerado testa de ferro de Nicolás Maduro, contra a decisão de autorizar a extradição para os Estados Unidos. Washington pediu a sua extradição, acusando-o de branquear 350 milhões de dólares para pagar atos de corrupção do presidente venezuelano através do sistema financeiro norte-americano. Saab está desde janeiro em regime de prisão domiciliária sob fortes medidas de segurança. Em São Tomé e Príncipe, o presidente eleito Carlos Villanova elegeu a reforma profunda da justiça como uma das prioridades do seu mandato e criticou a perseguição política no país nos últimos anos. Villanova manifestou igualmente o desejo de ver São Tomé e Príncipe na presidência da CPLP, onde assumiria como tema primordial a questão da mobilidade entre os países da comunidade. Plano emergencial para obras na província de Benguela, em Angola, vai custar ao Estado 415 milhões de euros. O presidente João Lourenço autorizou a despesa e formalizou a abertura do procedimento de contratação simplificada para avançar com as obras que visam estancar os deslizamentos de terras e a estabilidade dos solos nos municípios de Benguela, Lobito e Baía Farta.
DW África. Deutsche Welle.
No dia em que se assinala o Dia Mundial da Alfabetização, falamos da situação de mais de 380 alfabetizadores na província moçambicana de Manica, que estão há 8 meses sem receber os subsídios mensais. O governo garante estar a par da situação e promete o pagamento em breve, conforme nos conta Bernardo Jaquete.
Os alfabetizadores dizem que o dinheiro que recebe é pouco. Mesmo assim, o subsídio a que tem direito deixou de ser pago em fevereiro. Uma das pessoas com que a DW falou pede ao governo ajuda urgente. Não quis que publicássemos o seu nome por medo de represálias.
Desde nos iniciamos a trabalhar até agora, o subsídio ainda não saiu. Estamos a pedir favor que nos ajude para nós ter força, para dar nossos alunos com toda vontade, com todo amor, dia 8 de fevereiro. até esse mês ainda não temos subsídio. Com esse fome, com esse Covid-19, estamos mal. Pedimos governo para nos ajudar e precisamos de aumento também.
Por mês, o subsídio que estes alfabetizadores costumam receber ronda os 650 meticais, equivalente a 8,60 euros. Outra das alfabetizadoras com que a DW falou diz que, por ter deixado de receber, foi obrigada a procurar outros trabalhos para conseguir colocar o pão na mesa. Também pediu o anonimato por medo de represálias.
O subsídio é muito baixo e atrasam muito dar o subsídio. Acabamos 3 meses, 4 meses antes de termos o subsídio. E estamos a trabalhar, então é muito difícil, está a tornar muito difícil.
Esta quarta-feira, 8 de setembro, assinala-se o Dia Mundial da Alfabetização. Em Manica, a preocupação é grande. Além da falta de pagamento dos subsídios e dos subsídios serem baixos, os alfabetizadores dizem que há uma alta taxa de desistência dos alunos que está relacionada com problemas estruturais no setor. Segundo os alfabetizadores, falta material didático, salas condignas e incentivos para os adultos continuarem a estudar. Os alfabetizadores dizem que no início do ano letivo há sempre entre 50 e 60 alunos numa turma e no final já só resta 10 ou 15. Neste ano letivo houve também um decréscimo de 10,4% no número de inscrições. Rondaram as 11 mil. O diretor provincial da Educação e Desenvolvimento Humano de Manica, Batista Francisco, diz estar ciente deste problema e também da falta de pagamento dos subsídios.
Penso que é uma situação que vai se resolver e dentro de dias também iremos. Já estamos a trabalhar nisso e vão ser pagos os subsídios dos alfabetizadores. A questão de subsídio, de facto, também é uma preocupação legítima dos alfabetizadores. É um subsídio que reconhecemos que é baixo, mas ao nível do Ministério já está em discussão o valor do subsídio pago.
Segundo Batista Francisco, neste ano letivo foram recrutados menos alfabetizadores do que no ano passado, por problemas económicos e por causa da pandemia da Covid-19. Ao todo, foram contratados 387 alfabetizadores contra 439 no ano passado. Desmoio para DW Bernardo Jequete.
DW África. Deutsche Welle.
Em Marrocos, perto de 18 milhões de eleitores são chamados às urnas esta quarta-feira nas eleições legislativas e locais que determinarão o destino do Partido Islâmico Justiça e Desenvolvimento no poder há uma década e que procura uma terceira vitória. Estas eleições trazem novas regras eleitorais recentemente implementadas, mas nem os especialistas nem os marroquinos esperam que traga a mudança há muito prometida. Entre as novas regras, que incluem alterações à cota das mulheres, por exemplo, a mais controversa é, sem dúvida, a de coeficiente eleitoral único, um novo método de cálculo, segundo o qual os assentos no Parlamento serão distribuídos com base no número de eleitores elegíveis e não do número de eleitores que efetivamente votaram. Uma regra que poderá baralhar a matemática dos partidos, segundo explica o professor universitário especializado em política do norte de África, Mohamed Dadawi.
Nobody can win actually the majority of the...
Nunca ninguém poderá ganhar a maioria dos lugares no Parlamento marroquino por causa da forma como os distritos são sorteados. É preciso ter sempre uma pluralidade, o que significa que será obrigado a entrar num governo de coligação. O académico radicado nos Estados Unidos prevê que a afluência às urnas em Marrocos seja inferior aos 43% registados nas eleições eleições de 2016 devido à desilusão com o sistema político, bem como por causa da pandemia da Covid-19. Defende que estas eleições nunca irão mudar muito a trajetória política do país, uma tese partilhada por Zacaria, um funcionário público de 38 anos, que mostra total descrença. Precisamos de deputados que trabalhem para o país. As pessoas estão a ficar cansadas de repetir a mesma experiência política que nada conseguiu. Votarei em quem quer trabalhar para os cidadãos, mas os programas de todos os partidos são quase os mesmos. Bauke Baumann, chefe do escritório alemão da Heinrich Böll, na capital marroquina, espera ainda assim que o governo que eventualmente emergir seja capaz de agir sobre o novo modelo de desenvolvimento do país, anunciado em finais de maio deste ano, criado pelo próprio rei Mohammed VI. A questão é até que ponto isso pode ser implementado e, claro, será muito mais uma questão de vontade política. E em Marrocos, vontade política significa não só o governo, mas também todas as instituições que não são eleitas. As eleições irão determinar quem serão os 395 deputados da Câmara Baixa do Parlamento, a Câmara dos Representantes, e mais de 31 mil eleitos municipais e regionais. A campanha eleitoral foi dominada pelo confronto de três partidos: a União Nacional de Independentes, o Partido Justiça e Desenvolvimento e o Partido Autenticidade e Modernidade, com acusações de utilização massiva de dinheiro para compra de candidatos e de votos.
DW Notícias.
A CDAO mostrou-se preocupada com a realização, prevista para fevereiro do próximo ano, das eleições presidenciais e legislativas no Mali, que deverão levar civis de volta ao poder depois de dois golpes de Estado no espaço de um ano. Os militares no poder, liderados por Assimi Goïta, comprometeram-se, sob pressão da comunidade internacional, a entregar o poder a civis e realizar eleições em fevereiro de 2022, após uma transição de 18 meses. No Afeganistão, os talibãs anunciaram ontem um novo governo provisório e os Estados Unidos já declararam estar preocupados pela nomeação de alguns ministros, além do facto de a lista de nomes não incluir nenhuma mulher. Segundo um porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, o país está pronto a julgar o governo pelos atos e pela disposição em deixar afegãos sair do país. Angela Merkel reafirmou ontem no Parlamento o apoio ao conservador Armin Laschet, pedindo o voto no candidato que enfrenta dificuldades a menos de 3 semanas das eleições. Para a chanceler alemã, as próximas eleições de 26 de setembro são especiais porque trata-se de definir a orientação do país em tempos difíceis. Recordamos que a DW África está a acompanhar a maratona eleitoral nas grandes cidades do país e levará até si a atualidade destas eleições que marcam o início de uma nova era pós-Merkel. 6 anos depois, começa esta quarta-feira o julgamento dos atentados terroristas de novembro de 2015 em França, na sala de espetáculos Bataclan, mas também em cafés, restaurantes, um estádio de futebol e bairros de Paris. Entre os réus estará Salah Abdeslam, o único terrorista sobrevivente dos ataques. Espera-se que o julgamento, o maior da história jurídica em França, decorra pelo menos durante 8 meses. Um sismo de magnitude 7,1 na escala de Richter abalou na noite de ontem o sudoeste do México e causou pelo menos um morto. O epicentro situa-se a 11 km do sudoeste do Acapulco, no estado do Guerreiro, a 400 km a sul da Cidade do México.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos à nossa pergunta do dia, onde hoje quisemos saber se acredita que há risco de a instabilidade vivida na Guiné-Conakry atravessar fronteiras e afetar a Guiné-Bissau. Damião Fernandes diz: penso que sim, uma vez que estão muito próximos. Que isso sirva de lição para os restantes presidentes da África que agem ou pretendem alterar a Constituição da República a seu favor. Já Raimundo Mendes acha que não vai afetar a estabilidade na Guiné-Bissau. É óbvio também que quando se pensa ser um super-homem, sempre haverá quem desconfia. Na Guiné temos um autoproclamado que pensa que ele é o todo-poderoso. Amad Mingo acha que isso não vai afetar, mas de exemplo serviu, por isso toda a medida de prevenção deve ser tomada como está a ser. Mas espero que esse golpe não nos afete. As notícias regressam mais logo na emissão da noite. Até lá, visite-nos em dw.com/português. Tenha uma ótima quarta-feira.